Amém. Deus abençoe. Tenham todos um bom dia. Uma boa manhã. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Abrindo aí nossa Bíblia em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Versículo 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 7. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Amém? No versículo 12, diz assim, aliás, no versículo 10 antes: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Versículo 12. Eu em sua mão tem a pá, limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então aqui nós estamos vendo o seguinte, que a natureza do homem, né? A natureza da gente. O que que faz, o que que poderia fazer para que a gente correspondesse, se a gente pudesse realmente fazer aquilo que Deus quer que a gente faça? O fruto, que a gente pudesse produzir o fruto que Deus gostaria que nós produzíssemos, né? Que depende de arrependimento. O que nós estamos querendo dizer é que realmente a nossa natureza, a carne, como naquela que a gente estava falando ontem, da questão do sair do corpo, quando a Raquel, ela contando que ela, a pressa que tinha para voltar para o corpo, que tinha esperança de que ainda pudesse fazer alguma coisa. Ela falava: eu vou procurar o meu avô. Eu vou ligar para o meu avô, vou ver o que que eu posso fazer para evitar, porque ela sentia que os dentes dela estavam caindo, que o olho estava escurecendo. Então ela ficou desesperada. Vou voltar para o corpo, e vou procurar o meu avô. E deixando bem claro Deus, eu creio, para nós entendermos, que o tempo que realmente nós temos é o tempo que a gente está no corpo. Porque o problema não é a carne, é a alma. E foi falado ontem que ao sair do corpo tem alguém te esperando. Ao sair do corpo, ou estão esperando os anjos de Deus, ou certamente estarão esperando os que nos levarão para o outro lado. Mas tudo para que eu seja levado para cá ou seja levado para lá, tudo depende do meu tempo na carne. Tudo depende desse tempo meu na carne. E esse tempo nosso na carne, ele fundamentalmente depende do arrependimento. O arrependimento. Agora, que hora que vem esse arrependimento? Que dia que vem esse arrependimento? Como é que esse arrependimento vem? De ontem para hoje. Ontem, nós falamos uma coisa na reunião ontem que chamou a atenção, eu creio, de todo mundo e que comentou-se depois, que foi a questão de dobrar o joelho. Deus falou, né? Todo joelho se dobrará. O que dobra o joelho? É a alma ou é a carne? A alma? Ou é a carne? O que dobra o joelho? O Erickson está dizendo aqui que a alma faz a carne dobrar. Que o problema, a nossa luta, né, contra a carne, o que nos escraviza é a carne. Deus condenou o pecado na carne. O que nos faz viver da forma como nós vivemos é fazer a vontade da carne, é ser escravo da carne. Você não quer mais paz. Então, jejum, por exemplo, você maltrata a alma, a carne. Então, quando você faz o jejum, você a alma dominando a carne. Porque a carne domina a alma. A carne é que escraviza a alma. Nós, a alma, ela não pode ir embora porque ela é ainda escrava. O dia que ela ficar livre da carne, ela está pronta para ir embora. Amém? Então, presta atenção nisso. Ela não pode ir embora porque ainda ela é escrava da carne. Se ela sair, como ela ainda pertence à carne, se ela sair do corpo agora, como ela ainda pertence à carne, está sob o poder da carne, ela ainda é escrava da carne, ela vai para cá. Quando a alma sair, que ela não depende mais da carne, ela não precisa voltar, porque ela não depende mais da carne. Por que que no que aconteceu com Raquel, ela teve que voltar para a carne? A alma, muito bem, fala mais alto. A alma não estava em condições de ir embora. A alma do rico não estava em condições de ir embora. Amém? Então ela teve que voltar. Porque se ela ficasse lá naquela situação, ela ia apodrecer, ela ia se acabar. Eu tenho que voltar para a carne para mim continuar a minha vida, continuar o meu arrependimento, continuar a minha luta e conseguir me livrar do poder que a carne tem sobre mim. Eu não dependo mais da carne. Fazei morrer a sua natureza terrena. Amém? Crucifica. O que que Jesus crucificou? A carne. Ele podia sair tranquilamente da carne, que ele não dependia dela mais. Mas vocês concordam que nós, talvez nós não estaríamos ainda livres, ainda somos escravos, ainda, por exemplo, ainda temos receio de deixar marido, estamos ainda presos aos nossos maridos, estamos ainda presos às nossas mulheres, ainda estamos presos aos nossos filhos. Que situação, né? Que nós vivemos num regime de escravidão. Então você não é livre. Mesmo sendo solteiro, mesmo não tendo... Eu já larguei pai, mãe e tal, etc. Porque às vezes a pessoa larga, não é porque ela quer largar, não. Larga porque ela largou mesmo. Né? Não é porque ela... Não é por amor a Deus que ela largou, não. Ela largou por conveniência. Né? Mas está presa em outras bobagenzinhas. Amém, gente? Então, por isso que tem, ele falou, por isso que precisa do arrependimento. Por isso ele falou, o machado está posto na raiz da árvore. É, tudo que eu tenho que fazer é enquanto eu estou na carne. Eu preciso mostrar para Deus, até mesmo para o diabo, para o inimigo, que eu estou livre. Amém? O apóstolo Paulo chegou um momento e falou, eu estou pronto. Não sou eu mais que vivo. Eu morri para o mundo, eu não dependo mais da carne. Eu me libertei da escravidão do pecado, eu não sou mais. Então ele fala, para mim morrer é lucro, mas para nós morrer não é lucro ainda, ou é? Hã? Eu acho que se nós sairmos como a Raquel saiu, uma experiência que ela teve, se eu sair, eu preciso voltar logo. Porque ainda eu preciso aproveitar o tempo para arrumar minha vida, arrumar minha mala, minhas coisas que eu preciso. Então ele fala, produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. O machado está posto à raiz da árvore. O machado está posto à raiz da árvore. A árvore que não produzir fruto vai ser lançada fora. O machado está posto à raiz da árvore. O que que significa isso? Então, significa que Deus está aqui, o machado está posto à raiz da árvore, esperando que realmente eu me converta, ou eu rompa com um partido e me converta ao outro partido. Amém? Então, eu ainda, talvez, esteja nessa situação. Então a nossa luta contra o pecado é exatamente a luta contra a carne. Para a gente entender melhor, eu acho, vamos aqui em Neemias. Versículo 15, Neemias capítulo 9. Neemias capítulo 9. Então vamos lá. E pão 9, versículo 15. Neemias 9, versículo 15. E pão dos céus lhe desce. Lhes desce. Na sua fome. Água da rocha lhes produziste na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuírem a terra pela qual alcançaste a tua mão, que lhe havias de dar. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Versículo 17. E recusaram a ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, e endureceram a sua cerviz, e na sua mão e na sua rebelião levantaram um chefe a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu os não desamparaste. Versículo 18. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, tal. Todavia tu, versículo 19, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. Versículo 20. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná, tal. Versículo 21. Desse modo os sustentaste 40 anos no deserto. Falta nenhuma tiveram. Os seus vestidos não se envelheceram, os seus pés não se incharam. Versículo 22. Também lhes destes reinos e povos, e os repartiste em porções, e eles possuíram a terra, etc, etc, etc. Versículo 23. E multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste a terra tal, etc. O que que fez? O que que Deus estava fazendo com isso? Fortalecendo a alma deles ou a carne? A carne. Adiantou? Eles, por acaso, Porém eles, versículo 16, nossos pais se houveram soberbamente e endureceram. Adiantou Deus fazer tudo aquilo, tudo. Não faltava nada, foi só alimentando a carne, fortalecendo a carne, etc, etc, etc. Amém? Jesus fez diferente. O que que Jesus fez? Pisou na carne. O que que Jesus fez? Jesus fez diferente e falou para nós, e deixou para nós isso. Ele, se você, o quanto mais Deus faz para você, fortalecendo a sua carne, isso não, o que Deus faz para a gente aqui, não nos produz arrependimento. O que Deus faz para nós aqui, a gente esquece imediatamente. O homem, a natureza humana, o homem é soberbo. Eu falo aqui, ó, porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente. O que Deus quis mostrar, que se adiantasse fazer alguma coisa pela nossa carne, lá atrás eles teriam se arrependido, teriam convertido. E a gente aqui fica querendo ser abençoado, querendo não sei o quê, correndo atrás de coisa, como se aquilo fosse nos ajudar. E é pior. O que afasta a pessoa da comunhão com Deus, o que afasta a pessoa é exatamente a fartura. O que afasta a pessoa é exatamente o fortalecimento da sua carne. Destruiu o seu espírito. Amém? Então, por que que ela precisava voltar para a carne? Correndo, ela precisava voltar para a carne, porque ela era devedora à carne, ela ainda estava ainda ali, dependendo da carne. Agora, quando a pessoa fala, eu não tenho nada, eu posso morrer. Eu não tenho nada, eu não tenho mãe, nem pai, nem filho, eu não tenho uma galinha para poder dar de beber. Eu não tenho nada, nada, nada. Eu não devo nada para ninguém. Eu não tenho compromisso com ninguém. Eu estou feliz. Eu posso morrer. Mas quando a pessoa tem... Entendeu? Ela ainda é escrava. Isso. É. Ela ainda é escrava. Da carne. Que coisa. Não sei se está dando para vocês entenderem. Porque se agradar a carne produzisse vida para a alma, aquele povo ali no deserto teria. Porque o que Deus fez para aquele povo? E para nós aqui, nós estamos vendo, nós temos testemunhas aqui. Quanto mais Deus faz para o irmão, ele joga ele fora. Se fizer para o irmão aqui, tomara que Deus ajuda, que vocês não tenham nada. Porque se fizer, você vira as costas para Deus. Que coisa, rapaz. Que natureza é a nossa? Que natureza é a nossa? Vocês concordam? E é desse jeito mesmo? Será que é desse jeito mesmo? É assim mesmo, Senhor? Por isso é que eu mendigo. A hora que ele saiu do corpo, mas era um mendigo, né? Aí a pessoa não é qualquer mendigo, não, veja. É um mendigo que teme a Deus. É um pobre que teme a Deus. Que é um pobre, que aquele pobre mendigo, ele tinha que voltar para a carne para fazer o quê? Ele tinha que voltar para a carne para fazer o quê, amigo? Ele estava errando. Como a irmã estava lendo, ele estava doido para sair da carne.
A carne estava doida para ele sair.
Hã?
A carne estava doida para ele ir embora.
Ou a carne estava doida para ele ir embora.
Não fazia nada para ela.
Amém? Mas, enquanto você tiver um aniversário de neném para fazer, enquanto você tiver um negócio para poder, enquanto você terminar, tiver que terminar isso, tiver que terminar aquilo, eu vou fazer isso, assim, depois eu vou servir a Deus. Eu vou fazer isso, depois eu vou servir a Deus. Eu quero, não, primeiro eu vou arrumar meu casamento direitinho, tal, até, pá, pá, entendeu? Eu vou encher, e aí depois que eu tiver, pá, pá, eu vou chegar na hora, eu vou, né, servir a Deus. Serve não, meu irmão, serve não. Quanto mais a carne tem, mais a sua alma é devedora. Amém? Vocês concordam? Isso chama-se a soberba da vida. A soberba da vida. Então, quando ofereceram a Jesus, ele não quis. Para não dar lugar ao diabo. Para não dar lugar ao diabo. Amém? Sabendo disso o inimigo, ele vai ficar na sua cabeça assim, ó, pede para Deus, né? Deus não é, né? Fica no pé de Deus. E aí a gente fica no pé de Deus. Olha, mas Deus não, né? Etc, tal, pede para Deus, Deus tem que te dar. Você não serve a Ele, então ele tem. Aí você fica no pé de Deus, Deus. Tá bom, meu filho, tá bom. Então toma, tá. Na verdade, o que Deus queria nos dar era o Espírito Santo. Mas a gente não está muito. Deus fala assim, você sabe dar boas coisas aos seus filhos? A carne sabe dar boas coisas aos seus filhos? Quer dizer, os filhos do diabo sabem dar coisas boas aos filhos do diabo? Né? Deus não saberia dar para nós melhores coisas? Mas o que, que a gente pede para Deus? Dá-me, Senhor Deus, o teu Espírito, não é isso? Dá-me, Senhor Deus, o teu Espírito Santo. Eu quero porção dobrada do teu Espírito. Versículo 21. Deste modo, o sustentaste 40 anos no deserto. Falta nenhuma tiveram. Os seus vestidos não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Também lhe deste os reinos e povos e os repartiste em porções e eles possuíram a terra de Sion, a saber, a terra do rei de Esbom e a terra tal, etc. Imagina, felicidade daquele povo. Que alegria. Imagina que felicidade, que alegria, que satisfação. Certamente Deus, né, pensava assim, claro que não, mas, né, Deus, agora, né, Lucas, agora vai, porque eu abençoei ele demais. Agora vai, agora ele vai me servir aqui mesmo assim com gosto e carne. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas dos céus. Não morria menino, não, né? Versículo 25. Tomaram cidades fortes e a terra gorda, terra gorda. Possuíram casas cheias de toda fartura. Nossa, mas ficou bom demais. Amém? Mas ficou joia. Agora eles vão servir a Deus. Amém? Engordou? Não entendi isso. E engordaram. A próxima, ele está dizendo. Mas, então quer dizer que se Deus nos abençoar, nós vamos retribuir a Deus? Se Deus nos abençoar, nós vamos retribuir a Deus? Vamos? Vamos? Ou a gente esquece? É como se Deus tivesse obrigação de nós. Na verdade, querendo salvar a nossa alma, está escrito assim, se Cristo padeceu na carne, armai-vos também do mesmo pensamento. Amém? Então, se alguém quiser te botar um dinheiro no banco, você fala, não põe não. Porque isso vai me atrapalhar. Amém? Título, medalha, diploma, sabe? Tudo isso. Porque a carne, ela não está em condições de receber isso. Você concorda? E a prova está aí. Que se dependesse de fazer para a carne a salvação da alma, o pessoal lá, mas aí Jesus foi o contrário, né? Com Jesus foi o contrário. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele não deu lugar nenhum. Amém? Vocês concordam que nós arrumamos um problema enorme para nós construindo essa cooperativa? Sabia, Sérgio? Eu arrumei uma encrenca para mim do tamanho do bom do mundo. Porque mesmo não tendo a cooperativa no meu nome, não está no meu nome, mesmo não sendo dono, eu estou preso. Bem, esse dia eu não sei quem foi que estava ali fora, acho que o Ideone estava ali fora e chegou, pessoal, uma denúncia que fizeram aí da, ama, porque não ama ninguém, né? Pois é, aí chegou a ama, à noite, chegou a ama perguntando, tal, certo, aí eu não sei se foi quem estava lá fora, não sei se foi o Deônio até, não, eu vou chamar o dono dessa merda aqui, dessa... Foi lá chamar o dono está aí. Né? Se houver qualquer coisa, o dono, eles não vão procurar. Não vão procurar nenhum de vocês. Né? Nem o Ramiro que mora aqui não é o dono, né? Nem o Bibi que mora ali não é o dono. O Bibi vai pegar o telefone já já e falar, pera aí, só um pouquinho. Então, engraçado, eu falo sinceramente, eu tinha para mim que ao fazer isso que nós fizemos, a igreja iria ter uma oportunidade de servir a Deus, sabe, o louvor ia ser melhor, sabe, as coisas iam ser bem melhor, a igreja ia ficar feliz. A gente fez pensando na igreja, né, tudo. O alojamento, a cozinha, as coisas, tudo pensando, a igreja vai. Mas, na verdade, não fui eu que fiz, né? Na verdade, Deus certamente falou, eu vou mostrar para você a raça que você está mexendo com ela. Não deixamos de ser a mesma raça. Nós não deixamos de ser a mesma raça. Ou deixamos? Quer dizer, não adianta nos cobrir de plumas. E paetense, é paetense? Não adianta. O problema seu não é esse. O problema seu não é esse. Não é. Que coisa, Zé? Então, a nossa alma, se saísse do corpo hoje, será que os anjos estariam esperando a gente sair do corpo para nos levar? Ou nós teríamos que voltar, Lucilda, correndo, para resolver algumas pendências que nós deixamos para trás? Ainda não conseguimos nos libertar, né? Então, solta as cadeias que me prendem, solta as ligaduras da impiedade, né? Esse é o trabalho que cada um tem que fazer consigo mesmo. Cada um tem que fazer consigo mesmo a sua luta. Senhor, solta, me liberta. Como tem sido difícil. Por isso é que o joelho tem que dobrar. Porque você vai dobrar o joelho para pedir mais o quê? Você não tem mais lugar para pôr. Você pensa assim, dobrar meu joelho para quê? Não tem mais. Para que dobrar meu joelho, para quê? Né? Eu fui lá, o colesterol está em cima, triglicerídeo, sei lá, está no jeito. Então dobrar um joelho para quê? Por que nós temos que dobrar o nosso joelho? Né? A gente dobraria o joelho, então, para quê? Porque você, cada um, separadamente, solta as cadeias que lhe prendem. Se você parar e pensar um pouquinho, você fala, eu não posso sair. Esse dia eu pensei, falei, será que eu já estou pronto para ir embora? Aí fui lembrar, tinha um punhado de coisa. Falei, não, até parei logo, porque... Falei, Jesus de Nazaré, tem dó, tem misericórdia. E eu vi que eu tinha um punhado de coisinha que eu gostaria de resolver primeiro. Eu não queria deixar isso. Sabe? Aí corri para fazer um, fazer outro, ajeitar uma coisa. Mas ainda, parece que quanto mais você vai formando, mais o diabo vai botando, sabe? Faz isso agora. Agora faz isso agora. Mais isso. E mais aquilo. Daqui um pouquinho eu te libero. Daqui um pouquinho eu te libero. Mas tá faltando isso, tá faltando aquilo. E você vai ficando. Ele vai pondo o trem assim, jogando assim. Você vai... Você já se sente, Adriano? Ou você ainda gostaria de resolver alguma coisa? Deu para entender? Não tem algumas metas que você ainda gostaria de alcançar? Tem um lugar que fala assim, alma minha, agora você tem tudo, agora está não sei o quê, você já está farta, você está agora, né? Desde dorme aí, fala assim, não sabes? Hã? Louco. Hoje mesmo te pedirão a sua alma e o que você tem? O que que a sua alma tem? O que que você deu para a sua alma? O que que a sua alma tem? Então, o que que nós estamos querendo mostrar? Nós queremos mostrar o seguinte, que tem... Se nós não tivermos cuidado, a gente passa o tempo que nós temos na carne, amigo, nós vamos gastar ele com a vaidade. O tempo que a gente tem na carne, a gente vai gastar com vaidade. E aí, o que que a sua alma, qual o tesouro no céu que você construiu? Edifica para você um tesouro no céu. Constrói para você um lugar onde a traça não... Onde ela, a ferrugem, onde tal, etc. Mas a gente fica assim, ó. Amém? Aí sim, tem que voltar para o corpo logo. Tem que voltar para o corpo logo. Porque se sair do corpo nessa situação... A alma está perdida. A alma está perdida. Concorda? Amém, gente? Animou ou desanimou? Animou ou desanimou? Desanimou. Animou. Amém. Então, vamos ver. Quem quer fazer uma pergunta? Depois dá para ler? Descer? Dá para ler depois? Dá, né? Hein? Quem quer fazer uma pergunta? Seria bom se fizesse uma pergunta. Ou então reforçasse a ideia. Tal. Amém, igreja? Vamos? Vai lá, ou reforça a ideia, ou faz uma pergunta. Hã? Ah, o bebê, vai lá, bebê.
Ah. Primeiro, eu concordo com o que foi falado até agora. E eu queria perguntar para o senhor o seguinte, para o senhor explicar para nós. Porque eu vejo eu e todo mundo nessa situação que foi mostrada.
Como?
Eu vejo eu e todo mundo nessa situação que foi falado. O que, que nós vamos fazer, por exemplo? Com o que a gente tem, com os filhos...
Que a gente vai fazer? Uma boa pergunta. O que a gente vai fazer? Hã? O que você vai fazer? Bom, eu posso dizer para vocês o que eu estou fazendo, ou então o que eu gostaria de fazer, amém? Para mim, só existe uma salvação, que é Jesus Cristo. Só existe uma salvação, que é Jesus Cristo. Pronto. Imitai a Cristo. Entra no caminho, faz como Jesus fez. Aí você vai fazer feito o outro lá, ficou triste, saiu e falou assim, então desse jeito ninguém vai se salvar. Amém? Vambora. Porque fazer como Jesus fez. Pega a sua cruz e siga-me. Deixa tudo. Uma das lutas grandes sua vai ser deixar a carne. Como é que você vai deixar a carne? Você está amarrado na carne. Né? E a carne amarrada em você. Mas é uma verdade, gente. É uma verdade. Eu estou falando aqui, mas é uma verdade. Quem? Mas é uma verdade. Consegue? Você consegue buscando a Deus. Não tem uma regra, não é uma coisa assim de pegar com a mão e tirar assim, não. Você vai buscar a Deus. Você vai dobrar o seu joelho, você vai invocar o Senhor. Quem não tem o Espírito de Deus, a carne, ela não é capaz de fazer isso. Entendeu, bebê? Naturalmente. Naturalmente, nós vamos ficar correndo atrás do rabo, correndo atrás do rabo, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. É com muita oração, mesmo. Por que que Deus falou, olha... Presta atenção, não é esculhambação não, porque dá a impressão até que a gente está esculhambando. Mas por que que Deus falou, olha, melhor é que você ficar solteiro. Melhor é que você ficar solteiro. A partir do momento que você casou, agora ficou muito mais difícil para você, com o pequenininho, como é que chama? Agora você tem um Miguel. Amém? Rafael está perdendo tempo. Rafael está perdendo, jogando tempo fora. Isso é falta de sabedoria, Rafael. Isso é idiotice. Sabia? Não. Casou foi um problema. Foi um dos problemas que você te arrumou na sua vida, foi o casamento. Mas... ainda, você ainda está com a faca e o queijo na mão porque você não tem filho. Então você, a Paula até você, você consegue negociar. Fala, ó Paula, você me deixa, eu te deixo. Você me larga, eu te largo. Tá, não me atrapalha não, eu não vou te atrapalhar. Mas nós vamos ficar... vocês vão ficar mais juntos ainda. Vocês vão ficar mais juntos ainda. Se vocês entenderem isso, que um tem que ajudar o outro, que o outro tem que ajudar um. Porque o que faz a separação, às vezes, da carne, é a carne. que faz ciúme, inveja, tal, que ponha você preso um ao outro na carne. Tem, essa prisão, essa aliança tem que ser na alma. É falta de sabedoria. Não saber aproveitar o tempo. O sábio aproveita ciosamente o tempo. É falta de sabedoria. Então, quando a gente folga, quando as coisas estão tudo no jeito, a gente, em vez de buscar Deus, edificar no céu, fazer alguma coisa para fortalecer a alma e enfraquecer a carne, a gente faz o contrário. Então, bebê, você falou, fazer o quê? Buscar Deus, meu filho. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, entendeu? Entrar no caminho, buscar realmente, seguir de perto, colocar os pés onde Jesus pisou, entendeu? Senhor, invocar, dobrar o joelho. Porque quem fez isso? Foi ele. Ele sabe o caminho. Sabe o caminho. Onde encontrar? Só ele. Só Deus sabe. Dobrar o joelho para fazer a vontade de Deus. A gente normalmente, quando dobra, é para quê? Vocês concordam? Quando dobra, não é para alguma coisa? Olha, irmão, eu estou indo para a lua de mel, ora por mim. Filho de uma égua. Olha, irmão, esse dia foi um casal dos irmãos para Cancún. Não, agora queremos a bênção do Senhor para nós fritar lá no nas praias de Cancún. Amém? Mas não é assim? Irmão, tô não sei o que, ora por mim. Eu oro. Você vai ver. Mas não é verdade? Até ontem, conversando com a Nayana, ela falando sobre um problema de uma amiga dela, eu falei, fala a verdade para ela. Você tem que chegar e falar a verdade. Foi, Nayana? Fala a verdade. Não esconde nada. Fala a verdade. Porque quando a gente fica com pena, quer ajeitar o quê? A carne. Você quer arrumar a carne. Entendeu? Você quer dar uma chegadinha na carne. Então, bebê, fazer o quê? É libertar. Libertar. Libertar mesmo. Soltar as cadeias que nos prendem. Os laços que o inimigo armaram contra nós, as prisões no que nós estamos envolvidos. É, de repente você entrou numa determinada coisa, Camila, e aquilo foi um laço. Até você se livrar daquilo. E tem coisas que não tem como você... Por exemplo, é o casamento. O casamento, depois que você casou, acabou, né? Não tem mais volta. Agora é administrar o problema. Uma coisa é o casamento, outra coisa é, sei lá, a profissão, o trabalho. Tem coisas que você fala, nossa, por que que eu fui mexer com isso? Ou então, por que que eu fui fazer dessa forma? Estava tão bem. Onde eu fui amarrar minha égua? E tem gente que arruma um lugar bem arrumado. Amém? Mas não, será que nós não perdemos o fio da meada, não? Perdemos, não? Qual que é o fio da meada? Hã? É, mais alto... Mais alto, mais tempo. Fica de pé, mulher. Não adianta pensar que agradando a carne, essa carne vai corresponder em relação a Deus, não vai. Só vai piorar. Só piora. Porque a carne, ela não agrada a Deus. A inclinação da carne é para cá. A carne, ela inclina contra. Se você fortaleceu a carne, você já pode esperar. Você já pode esperar. Amém? Ela não é fiel a Deus. Porque a carne, gente, Deus condenou a carne. Deus condenou o pecado, o diabo. Ele mora no sangue. Paulo fala, em mim não há bem nenhum, não adianta. E Paulo fala, em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, não adianta. A gente demora muito para acreditar, né? Demora muito para acreditar. Amém. Pode falar, filho.
Eu vi no início da... A gente estava no louvor ainda. Eu vi uma senzala.
Como?
Eu vi uma senzala.
Ah.
Com porta fechada, tinha o tronco. E eu vi vários escravos com roupa rasgada e acorrentados. As mãos e os pés. Aí vinha um homem com um machado na mão. E ele quebrava as correntes das mãos e dos pés. E abria a porta da senzala e convidava as pessoas que estavam lá dentro para sair. Só que as pessoas, elas tinham medo de sair de lá de dentro.
Antes dela falar, eu já ia dizer assim, e as pessoas não queriam sair. Não querem sair. A gente morre de medo. Sabia? É verdade.
Aí as pessoas tinham medo de sair de lá de dentro. Porque elas pensavam assim, que mesmo naquela condição miserável mesmo que eles viviam lá dentro, eles pensavam assim, que lá eles, por mais que o trabalho deles era escravo, mas eles tinham o que comer, eles tinham a certeza do que eles iam comer, eles tinham a certeza de onde eles iam deitar e dormir. E não tinha coragem de sair.
Então, por que a Raquel quis voltar para o corpo? Né? Pelo menos lá no corpo, eu ainda tenho uma chance, eu posso ligar para o meu avô. Ela pensava assim, e o meu avô vai me ajudar. Ela pensava dessa forma. Então, uma vez nós fomos no encontro, lá na comunidade evangélica, na época, um colégio grande, e o encontro foi nesse colégio. E alguém teve uma visão que mostrava o colégio não era um colégio, era uma prisão. As janelas do colégio todas eram grades e a porta de entrada era também uma grade. Tudo era uma prisão. E nós estávamos lá louvando, todo mundo louvando a Deus, tal, etc. Tal. Mas dentro da prisão, preso, ali dentro da prisão, louvando, cantando, fininho da vida, só que preso. Aí veio um, como essa aqui, da visão dela, veio um homem com um machado, né? Aí veio naquele dia lá, um anjo abria as portas. Abria as portas. Quer dizer que o nosso louvor, as nossas orações, permitiram que a porta fosse aberta. Abriu a porta. E eu anunciava que a porta estava aberta, que eu não podia, não precisava mais ficar ali, se o que nós queríamos era a liberdade. Resultado. Ela disse que a gente não quis sair. Amém? Será que é desse jeito mesmo? Hã? É. Tem medo para não se eu perder a carne, e aí? E agora? Vai perder a minha vida, vai perder tudo, porque a razão de eu viver é a carne. Não é? Mas é isso mesmo. O motivo da minha vida é a Rosa. Ele falou bem baixinho assim, Rosa. Deus. Deus. Então, nós... nos esforçamos, louvamos, etc., mas ainda escravos, ainda, não sei, pode ser que ainda que já tenha, né? Eu espero que muitos aqui já tenham conseguido se libertar totalmente. Muitos, tomara que já estejam se libertando. Mas nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos mostrando. Como que é? Por que que a gente ainda não consegue produzir o fruto? Por que que ainda a gente não consegue corresponder? Ou melhor, por que que nós ainda não podemos sair do corpo? Porque se saíssemos do corpo nessa situação, para onde iria as nossas almas? Né? Agora, se você já, graças a Deus, eu já tenho plena consciência que se eu sair do corpo agora, eu estou livre, totalmente livre. O que está me esperando, o que está me esperando é o céu. Tem um versículo assim, ó. Hã? Ah, não, acabou não? Então vai.
Aí eu vi aqui fora da senzala, em volta, as pessoas que estavam lá dentro não conseguia ver, porque não tinha janela, não tinha nada, só tinha essa porta que esse homem abriu. E fora dela era uma mata bem, bem verdinha. Então, quando eles saíssem, eles teriam que entrar na mata. O caminho era entrar nessa mata verdinha. E só que eles não tinham coragem de sair. Mas eu via que quem saísse e entrasse nessa mata, dentro dela ia ter tudo o que a pessoa precisava. Era dentro dela que ia achar tudo o que a pessoa precisava.
Amém. Então, bebê, entra na mata. Né? A fé, você pensa assim, será que eu vou ter tudo o que eu preciso para viver, para poder continuar? O certo é o seguinte, gente. é: eu darei o Espírito Santo e ele vos ensinará. Então, é o Espírito de Deus, a única pessoa que pode nos salvar. É o Espírito de Cristo. Quem tem o Espírito de Cristo vai, com certeza, entender e vai ter coragem para poder fazer as coisas. Amém? Tem. Bom, concluindo, não adianta, nunca vai adiantar a satisfação na carne. Não é isso que leva a pessoa para Deus. Não é isso que leva a pessoa para Deus. Amém? Às vezes, aqui fala assim: porém, tendo repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti. Versículo 28, Neemias 9, 28. Porém, em tendo repouso, tornaram a fazer o mal. Né? No versículo 31, mas pela tua grande misericórdia, não os destruístes. Então, nós não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus. Arrumou, facilitou, abençoou, tal, na carne, pronto. É a mesma coisa de você pegar mais um cadeado, prender. Amém? Agora, 2 Coríntios 4, não sei quando, não precisa abrir lá não. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, é na hora da dificuldade, na hora da luta, na hora da tribulação. Às vezes, determinadas coisas que aparentemente parece, aos olhos dos homens, parece ruim, como foi o caso de Jesus. Ele estava cada dia se aperfeiçoando mais. Quanto mais pesava a cruz, quanto mais pesava a cruz, mais perto do céu ele chegava. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos. Graças a Deus. Não tem que acontecer alguma coisa, Lucas. Alguma coisa tem que estar nos incomodando, senão a gente não busca Deus. Amém. Considerações finais. Quem quer fazer? Fala, Sérgio. Dá lá o microfone para o Sérgio. Sérgio Henrique. Sete Henrique aí.
Amém. Desde ontem, as reuniões têm sido tremendas. Graças a Deus, tem me ajudado. Desde ontem, Deus tem falado especialmente comigo. Que mostrado, como mostrado aí na visão, a gente tem muito medo. Né? A gente não confia em Deus. Então a gente continua naquela situação ali, escravo. Então achei interessante o senhor falou hoje. Esse povo, né, era considerado o povo de Deus ali e recebeu tudo dele. Mas isso não, né, não foi o bastante. É a mesma situação nossa. É igualzinho.
A natureza não mudou.
Se a gente colocasse a gente naquela época, ia ser a mesma coisa. Então, assim,
a mesma coisa.
Eu achei isso muito interessante. Nunca tinha visto desse lado. Que eles tiveram tudo, mas não foi o suficiente. Então, eu, na minha situação hoje, eu não tenho que reclamar. Realmente eu tenho recebido tudo de Deus. Realmente não tem faltado nada, 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 nada. E mesmo assim, quando a gente dobra o joelho, quando eu ainda dobro o joelho, como o senhor falou, é para pedir para a carne. porque, né, alguém me ofendeu, tô chateado, ou então tô precisando de alguma coisa aqui, alguma coisa minha não deu certo. Então, assim, graças a Deus, eu acho que vai me ajudar, assim, eu acho que vai me ajudar daqui pra frente, dobrar o joelho de uma forma diferente. Como o Bibi perguntou também, é a mesma pergunta minha, que como que a gente vai fazer, e o senhor respondeu claramente, buscando a Deus. Buscando a Deus, a gente não é capaz de ir lá e largar aquilo, fazer diferente. É buscando a Deus, realmente, pegando a minha cruz, seguindo os seus passos, e dobrando o joelho, né? É uma coisa que falta para mim. Ainda, porque como eu falei, quando eu dobro o joelho, ainda é para as coisas da carne. Então, assim, eu acho que eu vou pedir de forma diferente. Que Deus me ajude.
Alcança. Se você buscar Deus, eu garanto para você que você chega, alcança. Só que tem que buscar Deus, né? Tem que buscar Deus mesmo. Lá está assim, tem o que o Evangelho vai te ensinar. O Evangelho vai te ensinar como é que você tem que fazer. Aí você começa a fazer. Edifica para você um tesouro no céu. Edifica, constrói. Você tem que lançar o fundamento, construir, fazer no céu. Por exemplo, o Evangelho vai te ensinar. Eu só vou te dar um versículo. Assim, o que você quer para você? A hora que você começar a estiver fazendo para os outros, você estiver só trabalhando para os outros, já é uma coisa boa. Você trabalha mais para os outros. Amém? Você gosta de trabalhar? Gosta. Você gosta de fazer? Gosta. Você é inteligente? É. Então está na hora de fazer as coisas para os outros. Ah não, mas aí eu não quero, né? Eu não vou gastar minha vida fazendo as coisas para os outros. Não, vou fazer para mim. Amém? O Evangelho, você quer, o que você quer para você, ao que você começar a fazer para os outros, começar a trabalhar para os outros, começar, entendeu? É sinal que você está no caminho. É um dos ensinamentos de Cristo. Amém? Outro. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade, somente nos dias de hoje, não andar ansioso por coisa alguma. Essa luta contra você conseguir fazer isso, você conseguir fazer isso na sua vida, é uma coisa que vai também se aproximar de Deus. Né? Mas isso aí, se não tiver joelho no chão, não sai não. Se não tiver realmente vida com Deus, não sai não. Porque o Evangelho te ensina. E você concorda que hoje a gente vive uma vida quase que 100% em função das nossas ansiedades, na satisfação das nossas coisas. Isso me leva a ter que fazer. Isso me leva, você levanta cedo, corre para cá, para resolver as coisas de hoje. Amanhã, você acorda atrás das coisas de amanhã. Então, não andeis ansiosos por coisa alguma. Evitar isso, lutar contra isso, te coloca no céu. Se você conseguir, além de ser saúde para a sua alma, hein? Além de ser saúde para você. Saúde. Então nós já vimos aqui duas coisas boas. Vai ter mais, tem mais. Mas não vamos deixar para outro dia, né? Então hoje nós ficamos com o quê? Hã? Amém. Porque se eu fizer trabalhar para os outros, eu não estou satisfazendo a minha carga. Eu estou fazendo para os outros. Por que eu faço para os outros? Porque eu gosto de fazer. Amém? Então, o que vai aparecer de carne, querendo, né? Mas o que você tiver que fazer, faz para os outros. O que você quer para você. Amém? Não ficar ocioso. Não fica ocioso. Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Amém, Jesus? Senhor, eu espero que nós tenhamos entendido agora, quem sabe à noite, nós teremos uma orientação de como nós devemos viver e agradar a Deus. Que foram as perguntas que fizeram os meninos. O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Como nós devemos proceder e agradar a Deus? Assim que Jesus entendeu que era fazendo a vontade de Deus e não a vontade da carne. Não fazendo a vontade da carne, mas a vontade de Deus. Seria possível tirar de nós todo esse medo, esse receio, esse pavor que nós temos. Esse medo, medo da liberdade, medo de ser livre, medo de perder. Tira isso de nós, Senhor. Solta essa corrente que ainda nos prende. Como nós somos ainda escravos. Como nós somos ainda dependentes. Tem misericórdia de nós, Jesus. Ajuda-nos. Nós te pedimos, Pai. Alimentar do Senhor seria a razão de ser da nossa vida. Comer do pão da vida. Livra-me, ó Deus, das cadeias, das prisões. E como nos foi mostrado aí na visão, continua ainda sendo o mal da nossa vida, continua ainda sendo o nosso mal. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se o que mais ele precisava fazer ele não fez? O que mais ele precisava fazer ele não fez. Oh, amém, Jesus.
Senhor, eu não sou nada diante do seu poder. seu filho tenho livre acesso a ti. E me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do seu poder. Nem mereço. Agradeço o seu filho, tenho livre acesso a ti, que me vem chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa meu rio passar em tua vida. Da minha beleza, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer.
Irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.